E aí, Delícia?
Nossa, apareceu o chat, até me molhei. Vou escrever aqui, molhei no chat. Que saudade de você, meu amigo.
Você tá bem, meu velho?
Tô bem. Como é que tá essa vida aí sua?
Corrida, cara. Mas
Corrida.
tá bom, podia ser pior.
Tá bom. Você trabalhou hoje ou tava passeando?
Tô de boa hoje e amanhã. Ah, delícia.
Que gostoso, hein?
Não é?
Também tô. Amanhã eu tô aqui de sobreaviso. Mas, se Deus quiser, nada acontece. Ficarei em casa. Ficarei em casa aqui com um
Delícia.
momento gostoso. Saudade de você, Moreno. Como é que tá?
Tamo de boa, cara. Tamo de boa. Correria, mas tamo de boa.
Nossa, esse Skype tá ótimo hoje. E cada clique que você dá aparece a mensagem ali, não respondendo. Não respondendo.
Como assim?
Ah, lá em cima na barra de tarefas. O programa não está respondendo. Aguardar ou não aguardar? Aí espera um pouco, passa. Assim, ele tá naquele dia de preguiça. Qualquer momento ele pode fazer jus ao dia
Pegar
de
tudo,
finados.
devagar.
Aí, agora ele
Meu
deu.
Deus do céu, essa revista tá aqui, rapaz.
Eu mandei compartilhada aí pra você de novo. Revista que nunca acaba.
Essa revista.
Olha, tá na página. A gente vai pra página aqui 34, que é bem o um anúncio. Começa já no anúncio.
34.
Deixa os meninos
É isso.
pagar depois desse negócio.
Deixa. Hoje tem até o Luigi acordado aqui. Hoje.
Beleza.
Tudo ótimo.
Você tá virando pelo Google Chrome?
Eu tô usando o Skype, você tá falando?
Não, pra ver a revista.
Ah, eu baixei, né? Fiz download aqui. Pra...
Eu vou fazer porque a visualização do Chrome me deixa zoada.
É.
Porque o que acontece? Ela abre uma página só, tá ligado?
Isso.
Fazer download.
Eu fiz o download porque.
Verificando se existe vírus. Meu amigo, é do Jair, isso não existe.
Não existe
Isso não
vírus.
tem vírus.
Só
Não
pode ser que
existe.
chegue perfumado, mas com vírus não chega.
Delícia.
Aqui, muito tempo sem gravar um podcast. Que gostoso que é voltar, viu?
Nem diz, é bastante tempo mesmo sem gravar, velho. Eu sinto falta, velho.
É mesmo. Tinha um
Eu sinto
programa que eu gostava aí, que era chamava Você Tenta Escutar. Aí eu reouço, né? Porque, cara, a promessa registrada é que a gente ia ter um programa antes de acabar 2016.
Estranho.
Aí, 2017 saiu um.
Tá acabando.
Não, mas saiu um fake. Eu nunca vi. Melhores momentos de 10 programas.
Gente faz o que pode.
O negócio é tão especial que 10 programas já tem melhores momentos, cara. E aproveite quem quiser. Eu tô esperando aquele programa ao vivo que ia vir gravado aí nas ruas com H4N. Falei, pronto, agora o cara vai gravar de todo lugar, ao vivo e tudo. Aí.
Eu pensei também, viu, velho?
O cara fez o investimento, tá aí. Daqui a pouco vai vender.
Vou nada. Vou
Aí.
usar.
Vai usar, né?
Boa.
Sei. Vou escrever aqui no grupo aqui, ó. Papo gostoso com meu marrom delícia. Papo.
Vem que tá molhado.
Vai nascer programa hoje aqui. Oh, lady, lady, don't cry. Ai. Tonight. Ou sabe que playlist que eu tava ouvindo aqui no Spotify esses dias?
Qual?
Aquela que você fez pro programa que não lançou.
Tô ligado.
Tá aqui, ó. A playlist tá linda. Não, porque agora eu não sei o que. Fiquei ouvindo aqui, tonto. Ouvi. Fiquei só na expectativa.
Ah, calma.
Aqui, ó. Zen Young Feelings. Tá aqui a playlist, ó. Mentira, não, ó. Tem 70 escutar ainda com dois Zs, que é pra eu ficar mais empolgado ainda.
É, mano. É. Mas vai dar certo.
Sei como é, mano. Eu também tô enroladíssimo lá.
Tá puxado lá também, né?
Porra! Cara, e ontem teve um churrasco. O meu gerente me apresentava assim pras pessoas. Esse aqui é o cara que mais trabalha na Claro, desse jeito.
Eu normalmente sou filho.
Foi mesmo a primeira coisa que eu pensei. Mas não vou falar, né? Assim, é, então aumenta aí. Dobra, criança.
É, né? Joga mais um. Faz um mirri, né? Pelo amor de Deus.
É, dá uns 30% pelo menos. Pra ajudar a gente.
Já vendo até a alma junto nesse 30% aí. Pelo amor de Deus.
Exato. Aí, esses dias eu fiquei sabendo, tô acompanhando a podosfera com menos intensidade que eu poderia.
Tá bem. Alô? Alô? Jairo?
Ah, eu apertei o mute aqui sem querer o negócio aqui. Eu tava falando pra você que teve um movimento no dia do podcast, dia 21 de outubro, que eu fiquei sabendo só depois, mas eu achei interessantíssimo. Os caras fizeram um feed, juntaram vários podcasts e fizeram um feed assim chamado Podosfera Unida. E aí o que eles fizeram? Uma galera aqui que tem os programas fizeram a apresentação do programa com outros hosts. Então o host, por exemplo, imagina o seguinte: você apresentando Mentes Brilhantes com uma outra equipe de um terceiro podcast lá no meio do Mentes Brilhantes. Então tem Temer Esporte, só que tinha um outro host, e a galera que participa também não é a galera do programa. E aí fizeram uma puta inversão, cara, e ficou muito legal. Tem um monte de programa aqui, ó. Por exemplo, tem o galera do Raul lá, do Diogo Bob. O programa não tem ninguém da galera do Raul. E eles estão discutindo como se fosse dentro do programa. Então o host não participa, o candidato não participa. É uma bagunça, cara. Eu achei interessante. Esse feed tem... É um feed fechado, não vai ter mais programa novo, mas tem uns 30 programas lá, de uma galera toda maluca, né? Que eu não conheço também, uma galera. Né? É aquela galera do Telegram lá, né? Galera do Telegram que o Leonardo gosta. Mas eu achei uma puta sacada. Depois eu vou ouvir com calma esses programas aqui.
Tá hora, velho. Você me fala, mandando zero pro feed?
Mando. Ah, outra coisa que eu ia falar com você. Você que
manda.
É a maior referência. A Fórmula 1 acabou mesmo?
Ah, o Lewis Hamilton foi campeão no México agora.
E com isso ele soma quantos títulos já?
4 títulos mundiais. É o inglês que mais ganhou títulos mundiais.
Ave Maria, hein?
Ah, correu bem.
E o Vettel, ele tem quantos títulos?
O Vettel, ele tem 4 também.
Ah, os dois são os, no momento, os maiores campeões?
Sim, antes era o Schumacher, né? É, tá campeão. Eu acho que se o Lewis Hamilton caminha pra isso, a não ser que a McLaren, o ano que vem, eu acho que na pista, com um carro um pouco inferior, porque o Vettel precisa de carro, né?
Precisa.
O Vettel precisa dele. Mas eu acho que... Se o Dick Vigarista, se o, ele, a McLaren dá, ele é o único carro que assim, sem precisar 100% do carro, que pode bater o Hamilton. Senão o Hamilton que vem campeão também. Se a Mercedes andar ainda como anda, a chance é alta.
O Alonso tem quantos? 2 títulos?
Eu acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo.
Ele era pra ter mais campeonato, não era não, Alonso?
Fez escolhas erradas. Isso acontece, né, cara? Alonso tem um problema de comportamento, ele é muito egoísta, né? Então, somado a esse tipo de coisa e as escolhas erradas que ele fez, né? Ele brigou com. Se ele tivesse aguentado mais um ano na Ferrari sem fazer o papelão que ele fez, ele estaria com um carro que deu o título. E seria competitivo pro título, né? Então, automaticamente, era uma grande chance dele ser campeão, tá ligado? Então, cara, é complicado. Ele tretou, saiu fora, foi pra McLaren. Na McLaren ele tretou, né? Quer dizer, aliás, na McLaren ele foi pra Ferrari, mas na McLaren ele tretou. Na Ferrari ele tretou. Aí quando teve toda aquela reviravolta, a Honda falou que ia chegar na McLaren. Pô, McLaren e Honda campeão. Se jogou lá, né? Deixou a Ferrari. Pá, não sei o que tem que ter lá. Se lascou, porque a McLaren não tá andando, né? Tá rastejando.
É, pode crer.
Mas se eu fosse ele, eu teria ido pra Indy, cara. Porque ele tá chegando numa idade que o reflexo dele não vai responder, tá ligado?
Será?
Por mais que os carros não estejam. É, tá, cara. Chega uma hora que não dá. O cara pode ser bom, mas o negócio não funciona, velho. Não vai, não sei qual é que é, tá ligado? Não sei qual é que é.
Tem essa história da idade pra Fórmula 1 também, que o cara vai ficando mais zoado e tudo?
Eu acho que o condicionamento físico não é o problema, tá ligado? O problema mesmo é a velocidade do reflexo que vai caindo, tá ligado? Se você tem filho ainda, você começa a ter um monte de freios, você começa a ter medos, entendeu? Você não pode ter medo, Fórmula 1 você não pode ter medo, velho. Isso é um fato. Você só corre de Fórmula 1 se você não tiver medo, mano.
Saquei.
Você pega aí o Massa. Ele é 800 milésimos mais lento depois que o filho dele nasceu, tá ligado? Depois do acidente, ele perdeu mais um pouco de velocidade. O Massa não é um mau piloto, cara. Mas, cara, já era, velho. Tá ligado? É que nem o Senna brincava. Quando eu baixo a marcha, na época dos carros turbo que ele falava, né? Uhum. Quando eu baixo a marcha e eu entro numa curva 200 por hora, com um carro de 900 cavalos atrás de mim, que eu sei que se eu relar no acelerador por meio segundo, esse carro vai pular de 200 para quase 300 no final de curva. Se eu pensar toda vez num negócio desse, eu não acelero o carro. Entendeu? Então eu não penso. Ele fala, então eu não penso. Então o cara que tem filho, por mais que o carro não seja tão bruto agora, ele pensa a mesma coisa, velho. Entendeu? Eu vou dividir com outro cara a 200 e poucos por hora num negócio de fibra de carbono, isso passa na mente do cara, velho. Entendeu? Então, já era, velho. Você tem filho, você sabe o que eu tô falando. Então,
aí o cara não vai, né, mano?
Não vai, velho. Não vai. E aí que nem você pega o Rubinho. O Rubinho, quando ele não tinha filho, ele era outro cara, velho. Essa história do pessoal bater o pau no Rubinho é sacanagem, tem as piadas, blá 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 blá. Mas o Rubinho é um excelente piloto, cara. Tem recordes significativos, é a mesma coisa, velho. Ah, o Senna não tinha filho, velho. Entendeu?
Entendi.
O Senna não tinha filho.
Eu não tinha pensado por esse ponto ainda, não, mas faz sentido mesmo, cara.
Piquet, quando teve filho, ele não dividia com o Senna as curvas nem ferrando, velho. Porque teve aquele embate todo, sabe? Pode pegar a data. Na hora que o Piquet teve o primeiro pivete dele, mano, o Piquet já começou a falar em aposentar, um monte de coisa. Essa é natural, velho. Você não vai morrer, cara. Ele vai deixar desamparado seu filho, tá ligado? Então, Fórmula 1, velho, é loucura, mano. Ninguém se joga numa curva 180 por hora em fibra de carbono se tem alguém em casa que é sangue dele esperando, tá ligado? Então o cara tem que ser novo mesmo, o cara tem que estar na pegada louca. Enquanto o cara tá mais velho, ele vai perdendo reflexo, não tem jeito, é da idade, tá ligado? Você começa a ter aquela necessidade de ter certezas que o que a pessoa... Quando você vai ficando mais velho, tem esse ponto também. Você tem necessidade de ficar tendo certezas. Que nem quando a gente dirigia, a gente mesmo, mais novo, certo?
Certo.
Eu olhava no retrovisor e falava, dá, e dá, tá ligado? Hoje em dia, eu não tenho filho, mas hoje em dia eu olho no retrovisor, eu olho duas vezes, cara, tá ligado? Por quê? Mudou alguma coisa? Estou mais responsável? É o nosso cérebro, cara. Quanto mais velho você fica, mais ele tem necessidade de certezas, tá ligado? Ter segurança. Eu olho duas vezes, cara. Na segunda, normalmente eu falo, puta, podia ter ido na primeira. Entendeu?
Entendi.
Ah, acontece com os caras também.
Cara, é verdade, mano. A gente podia fazer um estudo aí nessa média. Pilotos que têm filhos, o que ganharam, e pilotos sem filhos, o que ganharam.
Mano, Hamilton, cara, o Hamilton vai ganhar tudo, até ele meter um filho, velho. O único cara que escapa muito disso é o Schumacher, cara. Mesmo assim, ele escapa tudo.
Mas por falar nisso, você tem notícia desse rapaz?
Então, cara, vamos
é
lá.
É um sigilo, né?
Nós temos o Gerson Brenner, não temos o Gerson Brenner?
Cara, eu não lembrava desse também, hein? Temos também. Eu vou até pesquisar, cara, aqui, Gerson Brenner, vamos ver que a situação tá. Ah, vai falando aí.
Ele perdeu metade do esquema do que o Schumacher perdeu. Veja como ele está. Então vamos lá. Você acha que o Schumacher está inteiro? É só você olhar isso aí e você vai entender porque tanto se sigilo do Schumacher. É aquela velha história. Por isso todo mundo briga com a mulher. Ah, porque se mostrar com o cara tá, o resto de patrocínio, a marca que ele é, tudo vai sumir, cara. Eu não sei se ela precisaria disso, ou a família deles precisam disso, com a quantidade de dinheiro que o Schumacher teve. Entendeu? Mas eu acho que tá na hora de, tipo, ó, é isso aqui mesmo que aconteceu, pelo menos para essa especulação, tá ligado? E o cara, no mínimo de vida que ele tiver, o tipo mínimo, ou sei lá, o tipo de vida que esse cara tiver tendo, tá ligado? Que ele continue o resto da vida dele pelo menos mais tranquilo, entendeu? Sem precisar ficar nessa frescura aí de, ah, tem que ver qual o amigo que vai vir, elas, a mulher mede qual é o amigo que vai vir, quem que... Complicado, velho. Às vezes também a gente não sabe também, né? Quem que era amigo do cara de verdade, tem sempre isso aí nesse meio, né? Porque parece ser amigo, mas na verdade é só fachada, então realmente quem é amigo é pouco sobra, enfim, né?
Cara, e você tá falando, eu cliquei aqui no Gerson Brenner, eu lembrei do cara agora. Mano, ele tava muito diferente, Dani. O cara tá outra pessoa, mano. Tá numa cadeira de roda aqui, mano, e tá bem velho, hein? E aqui, eu tô vendo aqui, ele tá gordo, mas ele disse que ele perdeu 37 quilos aqui no vídeo. É de janeiro esse vídeo aqui. É uma reportagem da Rede TV. Não, junho de 2017.
Ele deu pau na mulher que deixou ele, né? Não sei o que. Cara, é complicado, né? Não sei até onde também os problemas vão afastar a pessoa ou lidar com isso. Mas que nem o Schumacher perdeu mais massa do que ele, entendeu?
Sim, mas o Schumacher, será que tá consciente ainda? Você sabe disso?
Eu acho que deve estar, cara. Porque se ele tivesse consciente, isso aí já teria escapado, porque normalmente um cara consciente tá uma hora ou outra tem que dar aquelas emergências de proteção de líquido, alguma coisa assim, tem que deixar, de casa não ia conseguir fazer, entendeu?
Entendi.
Se alguém não percebeu isso. Então eu acho que consciente ele tá. Então ele deve estar assim. Ele deve estar ali alguma quantidade de movimento bem limitado. Eu não sei se ele tá ativo falando, entendeu? Mas consciente ele deve estar assim, cara. Isso é meio complicado pro cara que era esportista, né?
Nossa, isso, cara, é terrível. Imagina, mano. Imagina a situação do cara, mano.
É, então. Isso deve ser um negócio meio punk.
Pegando, eu não consigo.
Caraca, mano. Deixa eu marcar. Peraí, Dani. Deixa eu resolver uma cachorra aqui. Problema. Peraí. Voltei. Era o ossinho aqui.
Nossa. Ai, a outra que tava com problema na glândula, cara. Amanhã ele vai dar uma voltadinha lá no veterinário lá pra dar uma olhada como ele ficou.
Que ele teve?
Inflamou a glândula do que secreta junto com o cocô, né? Aí ela teve que. Aí foi. Estourou, né? Aí drenou, passou antibiótico, passou nebacetim, né? E agora a gente vai voltar lá pra ver como é que tá o finalzinho aí da coisa.
Eita, mano.
Às vezes inflama, às vezes entope. Isso acontece com os cachorros, tá? Às vezes pode acontecer, fica perto do bumbum, aí fica do tamanho quase de uma uva.
Uhum.
Tá? Aí é bom dar. Quando você vê que tá aumentando. Normalmente quando você leva pra pet shop, essas coisas, tá ligado? Como é que fala? Eles drenam lá, né? Mas aí o veterinário só recomenda drenar quando, né, é crônico, né? Uhum. Então o Todd foi a primeira vez, não costuma acontecer muito não. Entendeu?
Entendi.
Mas aconteceu dessa vez, aí drenou, passou antibióticos, né? Ela tinha estourado mais à noite, né? Porque ela vai enchendo até estourar, né? Aí sai o líquido, sai sangue. A gente limpou, no outro dia levou no veterinário, ele fez lá o antibiótico, passou as coisinhas e agora tá bem, não. Amanhã só vai fazer o retorno, né?
Uhum. E falando em Todd, eu lembrei da Aline, que me fez lembrar também de uma amiga dela que ela tinha me indicado aí pra trabalhar lá com a gente. Eu não sei nem se eu avisei ela, mas eu mandei um e-mail pra amiga dela lá. E a amiga dela disse que tava trabalhando lá, que tava feliz onde é que tava e vai continuar lá. É, vai continuar lá. Só pra você avisar ela aí depois, que eu acho que depois eu nem avisei ela.
Eu vou avisar a Aline, eu vou falar pra ela.
Assim, ela gostou da proposta, mas
tá, tava... feliz lá na outra
dia que ela tava. Tá contente, tá completa. Não tá precisando de nada, não, por enquanto. Mas eu quero te perguntar também, e senhor Mário Medeiros? Que fim levou ele e o Champs? Onde é que está?
Eles estão lá na Hipermarcas ainda, né? O Mário, ele mexe. Mário, a gente se vê, cara. A gente vai lá numa pizza que tem lá na Vila Olímpia, né? Mantendo aquele nosso ritual gostoso. Porque eu ir pra aí é mais difícil agora. Porque eu tô lá do lado do Shopping Vila Olímpia, entendeu?
É longe, hein?
É, então. Aí pra gente tentar se encontrar é difícil. E aí, normalmente, minhas reuniões pegam uma parte do horário. Ou os caras marcam muito próximo da volta do almoço. Então é muito arriscado, né? Mas quando dá, a gente sempre vai lá numa pizzaria muito boa, cara. Inclusive, a gente tinha que dar um jeito de a gente tá pegando uma cena de feriado aí pra você conhecer.
Eu já topei. É de senhor, né? Já topei.
Há muito tempo.
Aí de vez em quando eles perguntam: e esse podcast? Eu falei: tá todo mundo complicado. Até o Jairo, né, mano? Eles falam: o Jairo foi feio.
Pois é, mano. Até eu tô na roubada aqui. Mas eu vou insistir. Ô, Dani, você tem que ir na BGS o ano que vem, mano.
Não, mas já vamos separar o orçamento pra isso. Vamos separar o orçamento.
Não precisa de orçamento, hora. Não. Agora é imprensa. A gente entra de graça.
Como assim, gente? É imprensa,
velho? É só aí, filho. Eu fiz o cadastro do Pixel Velho lá. Inclusive, você já tem o e-mail agora. Você já tem e-mail já.
Tem?
Tem. É daniel@pixelvelho. É só cadastrar lá e entrar.
Delícia. É pronto. Acabou então.
Não vai ter custo nenhum, filhão. É só estar presente. E você tinha que ver o senhor Leonardo revoltado com os cosplay, mano. Não teve preço.
E esse, eu quero saber, você tá gravando?
Ah, já, né? Tá tudo aqui gravando.
Então eu não vou poder perguntar do cosplay pra mim no programa proibido, que eu fiquei curioso
Pixel demais. Pixel velho proibido, meu Deus do céu. Olha, não dá nem pra abrir aspas disso. É muito proibido isso.
Jesus.
Eu tive medo, Jesus. Confesso.
Eu confesso. O Leozinho indignado
também. Ai. Cruzamento de linha. Profundo ali, viu? Ai, Jesus. Tá doendo até a espinha já.
Oh, meu Deus. Eu ainda não consegui escutar o programa todo, velho.
Ai, meu Deus.
Nossa, cara. Eu cascando o bico, velho. Eu casquei o bico, ó. Mas você fez um trabalho de áudio muito bom, velho.
Foi a captação do seu Leonardo, cara. O seu Leonardo captou tudo.
Ah, é? Parabéns, velho. Porque ficou muito bom, velho. Meu Deus do céu. E tá natural, hein? Vocês estão do jeito mesmo, hein?
Ah, naturalmente.
Vocês estão. Nossa, não. Ficou muito bom, velho. Pô, já vi cara. Tá ligado? Mais. Que tem mais tempo, que é meio massa. Você entende o que eu quero dizer, né? Que bota uma banca aí.
Sei.
Os caras menos humildes, sabe?
Sei, tem muitos aí por aí, viu?
Essa qualidade aí não, cara. Ficou bom mesmo, velho. Eu falei, porra. Aí bate com saudade aí de gravar. Você fala, olha aí os caras, mano. Que trabalho bom, velho, tá ligado?
Que bom, cara. Ficamos felizes, mas a gente só gravou e começou a falar, mano. O Léo deu play no H1 dele, conectou o microfone e foi, mano. Começou a mandar e foi. Foi só isso que a gente fez.
Pô, então, cara, porque eu vou falar pra você, mano. Ficou muito bom mesmo, velho. Eu falei, caraca, velho, os caras mandaram bem mesmo. E dá pra perceber que vocês fizeram mais ou menos desse jeito, tá ligado? Porque eu falei, pô, mas tem que. Eu acho que teve um cuidado ali no áudio, no pra regular um pouquinho aquele volume ali, cara. Porque foi muito bom, velho.
Teve. Aí você não pode deixar ele, tipo, aquela regulagem do H1, você não deixa no automático, né? Deixa no manual. Que aí você vai falando, aí tem a distância do microfone e tudo. Tem uma parte técnica. A trilha era uma trilha ambiente. Eu só cortei uns pedacinhos que ficaram lá. Aquelas ondas, né? Que subiu a música, voltava, mas só tentei não atrapalhar o resultado final.
Cara, eu gostei das músicas de... Parece aqueles. Sabe aqueles programas de... Jairo Vieta e Leozito Visita.
É, parece.
A música do Killer Report também é muito essa cara. Tipo, tô dando rolê numa feira, tá ligado?
É, tipo bom. Isso. E a gente ia comer pastel na rua, mano. Eu vou te falar, mano, esses momentos.
E o pastel, velho? O pastel
foi no meio da rua, mano. O Leonardo, ele queria comer o pastel na rua. Antes de entrar na feira, a gente parou. Você pode, filho. Amanhã você quer comer pastel? Tá bom.
Não, comer um dia dor de barriga.
Tá, pode ser. Aí.
Bora, tia dor de barriga!
Aí o senhor Leonardo falou assim. Cara, a gente já tava na fila e tinha uma gamorra na fila de entrada, assim. Aí a gente lá na fila, ele começou a separar as coisas. Falei, Léo, vamos começar a gravar aqui agora na fila que já vai dar assunto. Aí ele foi procurar tudo lá, cadê o cartão de memória? Ele esqueceu em casa. Aí eu falei, não acredito, mano. Ele falou, esqueci. Deus. Aí tivemos que sair lá do Expo Center Norte, dar um rolê até o Center Norte andando.
Nossa, aí nessa. Atleta, tá bom.
É, pois é, atletão. Aí a gente foi. Quando chegou lá na frente do Center Norte, tem um Carrefour ali, né? Naquela quebrada ali. E um Outback. Aí nós fomos no Carrefour ali. E tinha uma ruazinha que tinha uma feira. Eu falei, mano, esse pastel aí na rua. Aí Leonardo, ah, especial, né? É 10 horas da manhã. Eu falei, mas mano, não era 10, acho que já eram as 11h30. Eu falei, mas não, Léo, vamos comer na feira. Aí ele olhou, titubeou. Aí eu falei, não, não vamos não. Aí ele falou, eu só não vou porque você não vai. Aí a gente não foi, mas chegou na feira, a gente foi ver o preço do pastel, tava R$25 um pastel especial.
Ah, você tá de zoeira.
Tô te falando. E o pastel normal, 15 conto.
Tá tudo gourmetizado, mano. Pelo amor de Deus.
Cara, era pastel de rua, Dani. Pastel de rua, mano. Esse preço aí, tá maluco?
Isso é uma falta de respeito, velho. Eu gostaria do tempo que voltasse pros pastel valer 2, 3 pontos, velho. Por causa de cana. Porque é o valor justo da cana.
É o valor justo do pastel. E digo mais, a gente foi pra onde? Comer comida, o melhor termo que eu já ouvi pra comida barata, comida de guerrilha. Segundo o senhor Leonardo. Foi comida de guerrilha. A gente foi lá na Americanas, comprou salgadinho, chocolate, bombom. É, ele comprou um pacote de um fandangos roxo. E veio todos os tipos de fandangos lá, mano. Veio queijo, pizza. É uma misturada de desgraça. Aí, na hora que abriu, 5 caras desmaiaram assim do lado. Só com aquela nuvem. Uma nuvem de queijo, ele falou, esse que é o bom. Eu falei, eita, então vamos ver. Aí comemos isso, aí comemos uma caixa de bombom, os dois gordos, né, mano? Vamos abrir? Vamos, tome. Comemos amendoim, tudo regado de uma ótima H2O.
Delícia.
Comida de guerrilha muito.
Mano, eu teria morrido na BGS, velho. Eu vou lá falar. Você tá ligado que eu não aguento.
Você ia ficar sentado que nem os pais de família que não aguentam mais andar com os filhos naquela feira cansada. Os caras encostavam em qualquer parede, caía no chão e caía. Tinha uma velha, uma mãe vestida de Mulher Maravilha lá, mano. Com a teta balançando, caída, acabada já. A velha, foi nossa.
A mãe de cosplay, velho?
A mãe de cosplay, tava. Tinha mãe lá no chão. Ai, ai, mano. Mas valeu a pena. Foi delícia, mano. Ó, outra coisa, hein. Comic Con, já fiz a inscrição. Porque o esquema é o seguinte, Dani. Eu descobri que a gente pode ser imprensa. A gente não precisa ser povão. E sendo imprensa, todos esses eventos tem no site lá uma área de imprensa. Então você se inscreve como imprensa. Na Comic Con, que vai acontecer do dia 7 a 10 de dezembro, eu falei que era ingresso para 4 pessoas. E tô esperando o lote sair. Se o nosso não der certo pelo Pixel Velho, a gente vai pelo Nerd Tatuado. Eu já falei
com o Neto. Aí sim, Jairo!
Eu falei assim, Neto, dá seus pulos. Quero ir, o time vai todo mundo lá, mano. Nem que seja pra fazer matéria pra você, que inferno que seja, mas a gente vai lá fazer isso aí. É cobertura, é conteúdo. E vamos fazer.
Faça uma matéria pro Netão, velho, que é isso.
Que é isso, Neto é bom demais, cara. Falar nisso, ele tá numa corrida também. Nós vamos, mano. E não vamos pagar um real nessa desgraça, não, mano. Que os caras pagam ingresso de 300, 400. Já não basta eu o estacionamento e a comida? Que eu tenho que pagar o grande ingresso ainda? Roubalheira,
mano. Se a gente conseguir, eu vou pagar da puta. Porque...
Lembra da musiquinha?
Mas a gente vai. Agora, eu queria também... Tem muito assunto aqui. Tem uma cantora nova?
Ixi, que... robotizou, gente.
Robotizou? Esse Skype tá ótimo hoje.
Robotizou, ficou louco. Voltou.
Voltou agora?
Voltou, agora tá certo. Gostoso.
É, esse Skype tá ótimo. Eu queria perguntar pra você uma outra coisa aqui. Tem uma cantora nova. Tem muitas, né? Mas tem uma cantora nova que eu queria que você me explicasse o que é ela. Ela chama Dua Lipa. Deixa eu falar da Dua Lipa.
Dua Lipa. Não, mas eu vou dar uma gugada.
Guga Dua Lipa.
Dua Lipa?
É. Dua Lipa. Dá uma gugada. Pô. É, causa isso aí. Só que assim, ela é uma cantora nova aí, essas teenager e tal. Eu queria que você me definisse se esse estilo dela aí é o quê? É Beyoncé? É qual estilo? Porque tá sucesso agora a garota já, hein?
Qual que é? Você tem o link da música dela que tá bombando aí? Eu já monto todo o meu estereótipo.
Já monta? Então vai um link aqui, ó. Pra eu mandar pra você aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A danada. Que Bruno Mars. Eu queria ir no show do Bruno Mars, hein, mano? Nossa.
Tá muito bom, tá cantando, dançando pra cacete, velho.
Ah, isso aqui, ó. Essa música aqui.
Aqui eu tô assistindo o corinho, nossa. Tá 49%.
Tá carregando?
Ó, o vídeo dela, Dani, é esse aqui, ó. O que tá nas paradas agora. De sucesso. Ah, eu adoro esse programa, viu, mano?
New Rules? É esse?
Isso mesmo, garoto. É o próprio.
Não, já deixa iniciar o processo julgado. Só um segundo. Vou até parar o Spotify de fundo aqui.
Processo julgar. Gostei.
Pular, nosso. Pronto. Vamos ver pra porrada.
Pronto. Eu vou dar play igual aqui você. Aqui, pronto. Apareceu uns ganso aqui. Teve ganso.
Ela é brasileira?
Não.
É Flamengo, velho.
É canadense, sei lá de onde é.
São Flamengo.
Que estilo é esse, hein?
Quanta cor?
Será que não é tipo... É um dance famoso, né? Lady Gaga, será?
É, puxa pro somzinho de Lady Gaga mesmo, né?
Puxa. E sabe quem ela parece? Eu não sei se você acompanha ainda rádio, esporte, televisão, Sport TV, essas coisas. Mas tem uma repórter da CBN que chama Maíra Siqueira. Que você... Eu vou te mandar...
Tô colocando a patroa pra ver a Dua Lipa.
É, então... Joga no Google aqui, você vai ver a confusão que foi na minha cabeça, porque parece a mesma pessoa. São muito parecidas as duas.
Maíra Siqueira? Vou perguntar pra Paró, pra tu é fã da Beyoncé, qual que é o estilo dessa mina aí?
Pergunte.
O que a senhora acha? Isso parece o quê? Uma Beyoncé ou uma mistura de Lady Gaga com Beyoncé, com muita cor?
Ou Katy Perry.
Ou uma Katy Perry. Fala, Pedro.
Da música do clipe.
De tela, assim, tudo.
Fala assim, que é do conceito artístico.
É que não pode falar isso. Não, descobri que é outra coisa, tipo, tem nada a ver com o único.
Você entendeu, Jair?
Eu não.
Ela falou assim, não foi o Pablo dele.
Meu Deus,
será
que tem esse risco então? Pode ser que seja então.
Medo.
E ela tá andando na piscina aqui, parece agora.
É, tem os flaminguinhos. É isso mesmo.
Tem Photoshop bastante aqui também.
É, não, esse é um pisezinho que coloca um pouco baixo da linha da água, dá pra fazer esse efeito fácil.
Ah, tá. Saquei. Bom que eu aprendo também.
Cara, olha. Não sei, é meio. Não tem o que de anos 80, um pouco antes?
Não sei. Não. Eu não sei. Pergunta pra Lili.
E dessa dancinha aí? Ela achou que meio. Masculinizada, né?
É uma cantora chamada Dua Lipa.
Falar nisso, o patrão tava escutando Backstreet Boys, vendo o Bis, né? Show do Backstreet Boys com aqueles velhos.
Então,
cara.
Eu vi o show do Backstreet Boys junto com o New Kids. Foi você que tinha me recomendado isso ou não?
Eu acho que foi.
Foi emocionante, hein?
É, tá.
Maiara é clone dela?
Então, é isso que eu fiquei chocado, mano. Ele parece clone. E outra coisa que eu vi também foi eu que no show do Backstreet Boys e do do New Kids, o Kevin, ele tava aposentado, né? A Aline vai saber disso. E aí ele apareceu no palco lá, foi emocionante.
Ela ficou cantando as músicas aqui juntos.
Pois
durante, durante o show. Eu falei, olha isso. Eu lembrei de você, só que eu esqueci de comentar com ela que você era fã. Eu preferi o NSYNC, né?
Você prefere o NSYNC?
Eu prefiro o NSYNC, cara.
Por causa do embirotadinho?
Ah, eu achava que eles eram, eles mandavam melhor, velho. Sei lá.
Ah, entendi.
É que na verdade o Justin é que segurava o NSYNC, né? Mas enfim.
Mas pra te falar a verdade, eu não lembro nem dos outros participantes quem eram.
É, talvez. O Backstreet Boys era mais homogêneo mesmo, né?
É, dava pra lembrar o nome de todo mundo. E o Westlife? Tinha também, não é?
Mas o Westlife.
Westlife. Eu tentei fazer uma playlist dessas boy band. Quando chegou na terceira, eu já não conhecia. Aí eu falei, ah, melhor não fazer então. Eu achei que eu ia conhecer muito.
É só colocar o primeiro de todos.
Quem?
Oh, Menudos.
Ah, Menudos, tudo bem, mas depois começa aí a cair pro Locomia.
Ó, Menudos, Locomia, Dominó.
Quem não, vai? As nacionais, Ah, não, mas as nacionais eu tenho todas.
Então, mas aí não vai misturar então, vai segregar nacionais.
É, eu quero. Não, eu quero tudo junto, mas não achei essa união toda de Menudo com... É que eu também não procurei direito, mas você me deu uma boa ideia agora. Você me deu uma ótima ideia.
Ela ficou capaz. Ela, tô vendo outro clipe dessa menina aqui. Ela parece realmente ser mais mocinha, ela tem uma pegada mais de luta pela igualdade sexual.
Mulher maravilha.
Mas o som... É... Mas o som dela tem que ir de anos 80 mesmo.
Pois é.
Ela busca aquele dance de começo, sabe aquele dance de começo?
Isso, tipo Alexia.
É, então.
Tipo, lá, lá,
aquele
lá.
Eletrônico com. Isso!
I love you, baby. Eu sei.
Não agride porque a gente nasceu nessa época, né?
Exato.
Então não dá pra. É, não é agressivo, não. É até gostosinho de deixar tocando de fundo.
Isso.
Vou virar fã.
Vai virar?
Vou fazer a playlist da Dua Lipa.
Isso. Depois me manda, compartilhei.
Abri outro vídeo já.
Pior que eu não sei nem se é esse o nome que se pronuncia o nome dela direito.
É, Dua Lipa.
Entendi. Então. Ah, mas não, também se não for. Né? Entendi. Se não for, já é, vai ser agora, sim, que vai chamar, né?
É que nem isso aqui. Quando vocês falaram, eu bati palma alto. Sabe aquela palma com vontade? Ele é raio, sério, não me decepciona.
Teve Zangief.
É Zangief. E me julgue, mundo. Toma aqui, ó. Tá registrado.
Zangief, mas o mais legal era o Vega. O Vega sem camisa. Ele tava atrás do Leonardo. Ele não quis falar isso. Ele não quis assumir, mas o Vega olhou pra ele já na fila. Ele já chegou e falou. Já. É que ele falou um de máscara, um de boina, combinando. Aí ele já. Nessa hora ele já se emocionou ali.
Ele erotizou o jogador, o personagem mais erótico do game. É isso?
Isso foi mais erótico que o final do podcast que você não ouviu ainda. Que você vai saber o que é.
Não,
vou contar, horas. Não vou contar. Mas foi fato da vida real. Aconteceu.
Isso.
Teve mesmo. Lascividade profunda.
Oi.
E digo mais, hein? Já foi fora da feira.
Ô louco.
Já.
Gravado lá fora da feira?
Foi. E tá gravado, tá salvo, tá lá publicado. Mais de 100 downloads.
Não tem escape.
Não tem.
Nossa senhora.
Vou falar, você já viu a Mulher Maravilha já?
O filme?
É.
Sim, senhor. Muito bom.
Gostou?
Bom. É bom mesmo.
Bom. É mais coloridinho, né? Pra ser da DC.
Eu achei. Eu na verdade, eu não vou nessa pegada, né? Não tem mais cor, não tem. Mas eu fui preparado pra tomar aquele empoderamento feminino na minha cara seco, tá ligado? Porque agora tá normal, Star Wars, tá em tudo quanto é canto, empoderamento feminino.
Verdade.
Mas o empoderamento feminino do Mulher Maravilha não agride, velho. Porque a tal da moça que tá fazendo a gador lá, que tá fazendo, ela passa uma postura, sabe? De tipo, se acredita que ela tem aquela fibra, tá ligado? De guerreira mesmo, de... É difícil explicar, cara. Tá ligado? É um empoderamento feminino absurdo na sua cara, são fato. Mas ele é agressivo, cara. E ele é muito bom. É sutil, cara. Ele é sutil que nem o Star Wars, o empoderamento feminino, tá ligado?
Uhum.
Quando você acha que o filme vai estar naquela vibe que vai te cansar de sabe, agora ela vai ter aquele romance e tá. O negócio te dá um tapa na tua cara, velho. E o filme é bom do começo ao fim, mano. É bom do começo ao fim, velho. Foi um dos melhores filmes que eu já vi, cara.
De herói ou de tudo?
De herói.
De herói.
É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Até quando você acha que vai virar meio pastelão a coisa ali, não, cara. O negócio segura. Segura bem e vai. Não é aquele filme que fica amassante, tá ligado? Vai estar um filme bem. Bem. É um ótimo filme.
E você tem uma lista dos seus filmes de herói preferidos?
Porra, velho.
Ou você sabe qual é o primeiro, o mais legal?
Eu não parei pra pensar nisso, não. Mas eu tenho os filmes que eu gostei. Por isso que parece, eu gostei de Batman vs Superman. Não tenho nada a falar contra dele, cara.
Você tá zoando. Você gostou mesmo?
Gostei, cara. Gostei.
Caraca, mano. E você já foi ver o Thor? Ainda não.
Não fui ver. Então, esse final de ano aí tá complicado. Eu fiquei muito tentado em ver Guardiões, mas não consegui ir. Deixa eu parar aqui o vídeo, porque eu já tô no quinto vídeo da menina e tá gostosinho.
Aprecie.
Deixa eu parar com isso. Deixa eu parar com isso, tá agressivo. E, cara, queria ter visto o meu Ragnarok. O Homem-Aranha, eu vou falar pra você que eu não queria saber de ir pro cinema.
Só um minuto, como é a pronúncia do nome do filme do Thor? Eu perdi.
Ragnarok?
Nossa senhora. Meu Deus, vivendo e aprendendo, senhor.
Eu queria muito ver, mas aí calhou de não dar os horários, a patroa também tá viajando muito a trabalho, né? Aí eu falei, tá em cartaz ainda, mas não, a vibe já baixou logo de ver de cara, porque tem Liga agora, entendeu? Liga da Justiça, eu vou querer ver muito isso aí, eu vou ter que ver de qualquer jeito.
E já tá pra estrear, não tá não?
Tá na boca do mundo aí, né? Acho que é no meio de novembro, né?
É.
Eu gostei do cara que fez o Homem-Aranha. Eu queria hora que apareceu o Homem de Ferro.
Ah, você acha que estragou?
Eu acho que não tem mais porque a Marvel gastar o Downey Jr. Tá certo que ele tá ficando velho, então daqui a pouco vai ter que dar um jeito de achar um outro Homem de Ferro, entendeu? Mas, cara, é o Homem-Aranha, velho. Tá ligado? Não precisava. Sabe, não precisava, o moleque segurava sozinho o filme, tá ligado? Pô, tá, vai lá, coloca. É que nem o Rogue One, vamos dizer assim. Se o cara colocasse mais Vader do que ele colocou no filme, estragava. Entende?
Entendi.
É muito overpower, tá ligado? Ah, Homem de Ferro, não sei o quê. Ah, mas não apareceu tanto. Mano, na boa, Homem-Aranha não precisou do Homem de Ferro pra ser o Homem-Aranha. O moleque é bom, velho. Finalmente é um Homem-Aranha. Você percebe pelo jeito dele que ele convence o Homem-Aranha. Tá novo, então dá pra fazer bastante filme com o cara, entendeu? Enfim. Sei lá, eu acho que quando eu vi.
Quando eu vi o primeiro que apareceu o Homem de Ferro, eu falei, ah, é um pouquinho ali e tal, pra... voltando dos Vingadores, né? Papá, papapá. De mesa. Aí depois mostra ele viajando, falando do Abutre lá junto com o cara. Falei, não, já é demais, tá ligado? Aí já é demais, não precisava. Enfim, aí pode ser frescureba da minha pessoa. Mas os que eu vi até agora, Mulher Maravilha, cara.
Sério, mano? Você bota nessa escala Mulher Maravilha?
Mulher Maravilha, cara. De todos que eu vi até agora, Mulher Maravilha.
Cara, eu gostei um pouco do Homem-Aranha. Pode ser que
Guardiões 2 seja muito bom.
Guardiões 2 você não viu, né? Não?
Tem essa, né? Não, cara.
Ah, tá aqui, ó. Eu mando pra você o Bira.
O Bira? BRM?
Mas... Tem BRM aqui, ó. É 4GB aqui, tá bombando aqui, viu?
Jesus. Onde é o link? Porque daqui a pouco tá no Now também, né? Então...
Ah, é verdade, tem. Ah, sim, cara, o Guardiões 2 é legal, mas menos impacto, viu, do que o...
Pode falar pra eles que eu tenho...
Esse é...
do Guardiões 2.
Porque sim. Também o pessoal fica nesse over, tá ligado? Ah, meu Deus, tem que ser... me surpreenda toda hora. Fala, mano, você enche o saco, que te surpreenda toda hora, velho. Vai meu funinho, tá ligado?
É, não vai... Isso, exato. Agora eu tava querendo ver o Thor, porque o Homem-Aranha eu vi, mas vi o Homem-Aranha em casa também, né? O Thor eu queria ver no cinema.
É, eu acho que perde. É, então, acho que o Thor tem bastante cor, deve estar na hora de ver, tem bastante som, né?
É.
Esse filme que bastante. Que brinca muito com luz, com barulho, com som. É que nem. É uma experiência completamente diferente. Você vê Transformers em casa e ver Transformers no cinema. Ligado? Eu não gasto pra ver Transformers, tá ligado? No cinema. Fui lá primeiro, tal. Mas a experiência é completamente diferente, tá ligado? É mais legal no cinema mesmo. Aquele barulhão, papapá, saca?
Com certeza, mano.
Por isso que eu fui ver Batman vs Super-Homem no cinema.
É, esse eu vi no cinema e mesmo assim não deu jogo pra mim. Assim, eu fiquei com várias opiniões sobre esse filme. No começo algumas, durante o filme outras. Depois que eu pensei melhor, hoje eu achei meio médio realmente. Tem muita coisa errada ali no filme, cara. Eu achei que ficou devendo.
Então, eu...
Foi muita, muita cena igual, muita cena...
Até agora, ninguém... É, então, mas o problema é que a gente não viu a tal da versão estendida, que todo mundo tá falando que é muito boa. Mas o que eu fui lá ver? Eu fui ver os caras que eu vesti o mano pra Liga da Justiça. Entendeu?
Uhum.
E eu falei, pô, convence. O Batman Cross inteiro convence, ligado? Pô, é o Batman saindo da piada mortal, né, velho? Entendeu? É um cara depressivo, velho.
Mas você achou que o nosso queridíssimo Ben Affleck foi um bom Batman?
Eu achei que foi o Bat-Affleck foi bom. meio sinistrão.
Bat-Affleck.
Meio Arkham. Bat-Affleck. Meio crossfit, né? Crossfiteiro, né?
Exato, mano. Meio grafiteiro.
Eu achei legal, cara. Eu não me incomoda, vamos dizer assim, entendeu? Não me incomodou. Pode ser que tenha incomodado os mais puristas, porque ele tava muito berserk, tá ligado? Pensando pouco, fazendo muito, tá ligado? O Batman normalmente é o contrário, né? Ele faz bastante, mas pensa muito antes também, tá ligado? Então pode ser que isso tenha incomodado muito o pessoal mais, como eu posso dizer...
O que eu gostei no filme foi a Mulher Maravilha. Então acho que isso explica muita coisa já.
Então, a Mulher Maravilha, os caras testaram ela. Foi um fato. Eles testaram ela lá e testaram se o tema dela ia segurar.
Daí, a música.
Isso, eu acho que usaram o Batman vs Superman pra testar o tema da Mulher Maravilha e a Gadot. Entendeu? Essa versão mais. Nas espartanas da Mulher Maravilha, tá ligado? Que normalmente o pessoal daqui, ou que não lê gibi, não tava acostumado, tá ligado?
não estava acostumada a ver a Diana assim, né? Então, eu acho que foi mais ou menos nessa pegada aí que trabalhou, né, a brincadeira. Então, eu gostei bastante. Quando toca o tema, então, é fantástico, cara. Vale a pena.
É, eu tava ouvindo até um podcast que tava comentando sobre o tema da Mulher Maravilha aí, da importância dele. Aí fizeram toda uma questão filosófica sobre o tema da música da Mulher Maravilha. Eu falei, gente, vocês conseguem mesmo, hein? Criar assunto em cima disso. A música é boa e tudo.
Mas esse é o problema. Hoje em dia, nego quer que nem. Vamos pegar o trailer do Star Wars, nego. Pô, isso, foi fantástico. Bom.
Sim.
Foi fantástico. Cara, eu quero que se foda se estão me contando uma história. Eu só quero ver a navezinha explodindo, tá ligado? Manobra e o hype, tá ligado? De ver o Finn voltando, de ver qual é que é o treinamento. Eu não quero saber se tá contando a história que ela foi pro lado negro, que não foi. O nego fica muito preocupado com essas merda, velho. Pode falar, pode falar.
Não, hoje os negros ficam, mano. Hoje... E outra coisa assim, se você não for um fã e souber tudo, você não é fã. Se você não souber tudo, se não decorar todos os filmes, não souber do universo paralelo ou do universo expandido, se você não souber tudo, ah, você não tem nem o direito de assistir Star Wars, porque você não é fã das antigas.
Cara, eu vou falar um negócio. Muita gente vai ficar puta se escutar um dia isso aqui.
Ah, mas porque vai.
Falo, assim, é muita culpa aí, querendo ou não, do jovem nerd do Azaghal. Esse tipo de nerd elitistinha de agora, tá ligado? De, ah, eu uso t-shirt, eu bato no peito, eu tô estampado com o que eu gosto. E é culpa deles, cara. Porque a gente usava uma camiseta de um personagem, ou tentava chegar perto das coisas do personagem, que às vezes a gente não tinha estampa. Você tá ligado o que eu tô falando? Uhum. Ah, eu uso sempre uma camisa azul. Pô, eu na escola, na época do colégio, eu usava um macacão, velho. Por quê? Por causa daquele personagem do Street Fighter que usava um macacão. Era. Pô, eu certo. Gostava do. Entendeu? O cara usava verde, o cara usava vermelho às vezes, o cara usava azul, pra tipo. Pô, Capitão América, ou não sei o quê, tá ligado? Enfim, mas não tinha as estampas, não tinha aquela necessidade de falar, olha pra mim, eu sou nerd. Olha pra mim, eu sou nerd. Ai, eu tenho orgulho de ser nerd, mano. Eu sou nerd, cara. Pronto, acabou, vida que segue. O cara vai lá, aponta o dedo pra mim e fala, nerd idiota. E minha vida seguia, tá ligado? Eu não precisava ter orgulho nerd, essas porras. Enfim.
Verdade.
Hoje em dia o cara tem que aparentar ser alguma coisa. Só isso aí já pra mim, isso é depressivo, isso já me irrita. Você tem que aparentar ter alguma coisa ou ser alguma coisa.
Ou eu acho que pertencer a alguma tribo.
É, isso aí vem entrada aí com a ascensão dos gordos lá. Pô, os caras são foda, é verdade, eu gosto muito. Os caras são foda mesmo. Mas porra, velho, o bagulho ficou chato, velho. Porque agora nem o caga regra. Por mais que o Azaghal lá critique os caras que cagam regra, os caras cagam regra por causa que eles cagam regra, velho. Entendeu?
Uhum.
Aí,
é.
É aí verdade, você, não você não pode ver um trailer sem ter que analisar a fundo o que os caras querem passar pra você. Mano, eu quero ver tiro, porrada e bomba. Nesse caso, eu quero ver sabre, força e tiro de nave, tá ligado? Só isso.
Dani, você tem razão. Você tem razão. Vou contar uma história pra você aqui, ó, que é recente, tá? Eu não sabia da existência de uma tal de uma animação chamada Rick and Morty. Você já ouviu falar disso aí?
Já.
Eu vou mandar pra você aqui. Vou mandar pra você aqui como é que escreve. Você vai botar aí no Google só pra você ver umas fotos. É uma tal de...
Netflix, né?
Isso mesmo. Mano, é uma animação que começou em 2013. Eu nunca ouvi falar dessa animação. Aí eu tava olhando aqui meus podcasts, e aí semana retrasada Eu, inclusive, eu acompanho esse feed aqui porque já chegou a ser um cliente dos editores aqui, que é um podcast chamado Podcrastinadores. Aí os caras lançaram.
Pode votar.
Aí os caras fizeram um programa sobre esse desenho aí, essa animação, Rick and Morty. Aí eu comecei a ouvir o programa e tal, descobri o que que era, qual que era o vibe, a vibe em cima da animação, porque é um desenho adulto, né? Uhum. É tipo Futurama, os Simpsons e tal. E o desenho fala a história de um vô que faz umas viagens malucas assim com o neto dele num multiverso, que é um monte de... Ele tem uma pistola que dispara um portal, e aí o cara viaja pra qualquer planeta, mundo alienígena, qualquer universo, espaço, e só não tem viagem no tempo, mas o cara vai pra qualquer lugar. E o desenho tem uma série de coisas agressivas, assim, violência, temas adultos, temas pesados. Eu tava lá conhecendo o desenho. Só que o desenho tem 3 temporadas. Tem a primeira e a segunda que estão na Netflix e a terceira que você tem que pegar na BRM.
Ok.
Só que saiu um Jovem Nerd sobre esse desenho depois, 2 semanas depois. Aí eu falei, bom, então o desenho deve estar na vibe mesmo. Cara, mas existe uma conversa tão profunda sobre esse desenho, sobre os significados e as importâncias de cada mundo e teorias. O negócio tá tipo Lost. Os caras estão tentando descobrir toda uma profundidade por trás do desenho que eu não consigo captar. Pra mim, cara, é só uma animação. Assiste, ri e já era, mano. Vai pro próximo. E se você gostar, se você não gostar, porque o tema é pesado, não é todo mundo que vai gostar. É, porque tem violência, tem muito sangue, inclusive, no desenho. E é intenso aqui. Tem tema, tipo, temas que eu não posso nem falar, porque o Luiz está aqui ao meu lado nesse momento. Mas assim, assiste, cara, e você gosta ou não gosta, vai pro próximo. Mas não, cara, se você olhar na internet o que tem de teoria sobre o desenho, o que vai acontecer com ele no final, o que não vai, será que ele é ele mesmo, ou ele é uma versão dele, só a consciência? Eu falei, nossa, gente.
Você só viaja, velho.
É um tempo gasto em cima do desenho que eu fico impressionado de como que essa galera tem tempo de pensar essas coisas hoje em dia, mano.
Imagina se esse mesmo, o pessoal disse Beavis and Butthead só. Vai ter que explicar também.
Exato, mano. E aí,
clica aqui no episódio, pronto.
Clica aí, você vai achar interessante. O desenho é legal, eu já assisti, eu tô na terceira temporada. Só que você tem que pegar o esquema do desenho, que você, no começo você vai ficar chocado. Você fala, não é possível, é isso mesmo que tá acontecendo aqui? É isso. E o vô é esse vô desmiolado mesmo aí.
O desenho nerd que você precisa ver. Ah, já começou mal, né, velho?
Exato. É nesse naipe.
Nossa, eu vou ver. Eu junto com o meu. Mas hoje em dia tá assim, velho. Tá muita necessidade de explicar coisa. Não, vai ver He-Man. Nossa, o He-Man vai ser profundo. Vai ter a luta dele contra o alter ego dele. Ah, mano, velho. O cara puxa a espada das costas, grita pelos poderes de Grayskull. A caveira aparece e ele bate na caveira, velho. Mas nada. Hoje eu tô falando de Leozito, né?
Não, mas tá certo. Mas tá certo, porque tem uma profundidade hoje que... Ah, no programa mesmo. Deixa eu ver se vocês chegaram a comentar em qual dos dois, porque eu não quero fazer injustiça aqui. Eu não sei se foi no Podcrastinadores ou no Jovem Nerd que eles começaram a discutir. Eles compararam com Futurama esse desenho. Ah, eu não sei agora. Eu não lembro o que eles falaram, mas assim, o negócio foi tão profundo que tinha tanta camada em cima de uma cena do desenho que eu falei, cara, eu acho que quem tá escrevendo desenho não tá nem preocupado com isso. Vocês estão achando um conceito no desenho que não existe, mano.
E o cara simplesmente rabiscou lá e falou, isso aqui vai ser divertido, tá ligado?
É só isso. Ah, e no próprio Podcrastinadores, o cara que participa lá, que é o Paulo Antunes, ele é um dos animadores do desenho. Ele trabalha lá no Canadá e tal. E ele conta e fala: meu, eu fico vendo as teorias que saem, porque eu já sei o que acontece no final. Eu vejo as teorias de internet sobre o que vai ser o final do desenho, e eu dou risada, porque não é nada daquilo. A galera viaja muito. Aí eu fiquei muito feliz com esse comentário dele. Falei: toma, sua cambada.
Bando de cagador de regra.
É, vocês ficam aí gastando tempo e tal, e não sei o que. Ficam que nem o Omelete, inventando teoria pra tudo.
Nossa, o Omelete tá demais, né, velho?
Nossa.
Nossa senhora, velho.
Tô Omelete. Com preguiça profunda, mano, desse Omelete, cara. E quanto mais eles, fazem coisa que a gente não gosta, mais gente segue os caras.
Então, velho. Ai, velho. Omelete. Cara, Omelete e Jovem Nerd, velho. É a culpa dos caras, velho. Eu gosto dos gordos, velho. Mas, mano, é culpa dos caras, velho. Muitas dessas coisas aí, velho.
É,
essa molecada além de coqueira aí.
Fica vendo, tudo tem que ter opinião. Tem que ter easter egg. Aí o cara vai lançar o filme. Tudo que tem de easter egg aqui tá aqui escrito. Você pegou ou não pegou? É por isso que tava naquela história de tal lugar, de tal coisa, de não sei o que, tudo.
E você tudo não reparou? Vira... Ah, então você não manja. Você não manja. Se você não reparou é porque você não manja.
Isso. Exatamente. Ah, você não tá por dentro. Outra recomendação pra você aqui: escute o Braincast dessa semana aqui, que é o B9. Os caras estão falando exatamente, mano, sobre esse assunto. Por que os nerds querem dominar o mundo, cara? Se você simplesmente... Eles usaram um exemplo interessante. Por exemplo, você não pode usar uma camisa de uma banda. Que se você usa a camisa da banda, a pessoa fala assim: canta todas as músicas dessa banda. Se você não souber, você não tem o direito de estar com essa camisa, porque você não é fã de verdade.
Exato. Você tem que conhecer todas as músicas, as datas e o porquê que os caras lançaram.
Exato.
Se você não souber o porquê que inspirou um músico a fazer um negócio, você não pode estar.
Você não tá por dentro.
Totalmente errado.
Nossa, cara. Aqui tá o link aqui, ó. Como fãs tóxicos afetam a cultura pop. Meu Deus. Vale a pena também ouvir esse, que é um tapa na cara da sociedade. E eles falam bastante do Rick and Morty aqui também, nesse aqui.
Eu gosto do Ben. Eu gosto desse podcast. Eu queria estar escutando mais ultimamente, viu?
Eu também. Eu nem tô ouvindo muito. É, mas aí, quanto menos você ouve, mais seletivo você tenta ser, né?
É, então.
Café Brasil aqui e ali.
Eu diminui. Mano, eu diminui a frequência do Nerdcast.
Ah, eu já tinha diminuído desde uns dois anos já, viu? Tava muita coisa.
Eu achei que eles tava, eles estão, os Azaghal vivem soltando aquelas gracinhas, né? Mas eu acho que já tá na hora que eles querem começar a pensar e deixar ele ser ele mensal, tá ligado? A refinar mesmo.
Pra fazer coisa diferente, né? Mas, mano, a gente tá falando aqui, exatamente. Mas é que a gente já evoluiu. Tem gente que tá chegando agora e tá adorando, e vai continuar amando, e vai amar cada vez mais. E tem aqueles fãs que vão estar pra sempre lá. Entra no site deles agora, tem 1 milhão de comentários do programa mais ruim. Você vai achar, tem 1 milhão lá de seguidores e tudo.
Ah, é aquela história, os caras construíram, velho, isso é um fato.
É.
Construíram, lutaram. Mas, cara, sei lá, do mesmo jeito que critica as pessoas não estarem com formação, ou que eles mesmos criticam as pessoas que têm que se informar mais, as pessoas tinham que abrir mais a visão aí pra fora de buscar conhecimento só com eles, tá ligado? Ou só dentro dessa opinião, que assim, o Nerdcast tá alinhado com o Omelete, tá, pô, e tem qualquer outra opinião que venha fora desse lixo, tá ligado? O cara é burro, o cara não sabe o que ele tá falando. O cara pode ser formado, vamos supor, tá falando de filme, o cara pode ser formado em cinema, pode ser formado, é ator, tá ligado? Mas não foi a mesma linha de concordância dos caras, o nego já bate no cara. O cara não pode ter uma opinião diferente. Você, o cara lá bate na tecla. Não, Rick Morty é excelente. Você olha e fala assim, nossa, eu achei uma bosta. Acabou pra você. Você é burro, você não tá antenado com o que é nerd de verdade. Ah, se você fosse nerd de verdade, você tem a opinião de todos os nerds. Aí você fala, caralho, velho.
Ou você não entendeu o desenho. Você não teve capacidade de entender.
É, faltou inteligência pra você entender o desenho.
É isso mesmo, Dani. Puta, mano. Ai, como é bom desabafar. Escuta, o seu Guilherme não vai entrar, né? Ele só agitou mesmo aqui, né?
Manda uma mensagem pra esse viadinho aí.
Gui vai entrar.
Leozito tá vendo filme, né?
Leozito tá vendo filme aqui. Já passou 2 horas? Deixa eu ver aqui, ó. 9h15. Ah, já deve ter dormido.
Ele tá dormindo no sofá, velho.
E com aquele calçado maravilhoso que ele gosta, que é o. Como é que chama mesmo?
É o
Crack.
Aquela maravilha.
Croc, Crack.
Aquela maravilha.
Cláudio Xavier, deixa eu ver aqui. Tô aceitando indicações de playlists, hein? Você tendo, eu tô querendo.
Eu tô muito focado nas minhas playlists. Eu tô no loop infinito das músicas que ficaram nos songs do Spotify, tá ligado? Que foi dos que eu escutava pra começar a montar playlist. Tá tudo, toca de tudo no negócio, tá uma suruba. Eu tô mais parado ali do que qualquer outra coisa, viu?
Oh, meu Deus, falta tempo no mundo pra gente, hein?
A gente tem que, na verdade, eu tava pensando, hein? Tem que tomar controle do tempo da gente.
Controle da gente. Sou totalmente refém do meu tempo.
É, então. Eu tô tentando aqui. Sabe? Organizar mesmo, falar, mano, se deixar esse negócio do jeito que tá aí, o bicho vai pegar pra gente, velho. A gente abre o olho, o tempo tá engolindo a gente. A gente vai fechar o olho, o tempo tá engolindo a gente, tá ligado?
Cachorro tá chorando aqui. Pera aí, já volto.
Ah, tá. Até
tem uma pessoa querendo falar com o tio Dani aqui. Pera aí.
Oi, ele aí.
Oi.
E aí, cara? Tudo bom?
Tudo.
O que você manda aí? Tá brincando?
Não, já tá quase na hora de dormir, eu ainda tô aqui. De pijama, aliás.
De pijama, aliás?
Uhum.
Aí sim, cara. Você dorme que hora?
11 horas.
Todo dia?
Uhum. Só que nas férias eu posso dormir na hora que eu quero.
Nossa, isso é bom, hein? E aí você faz o que até dormir? Você fica vendo vídeo pra dar sono ou você vê o sono vem e você já vai direto pra cama e dorme?
Eu não sei.
É, simplesmente acontece, né?
Uhum.
Isso é normal. Também acontece. De vez em quando eu tô aqui de boa, de repente bate um sono, aí eu vou dormir. E aí, o que você fez hoje de bom? Fala pra mim.
Ninguém. Tô achando que você veio até agora no meu tablet. Um tablet antigo quebrou, agora eu tô com um novo.
Você tá com um novo? E o que você viu no tablet?
Tô assistindo aqui já.
Mas o que, que é que você tá vendo? O que, que você gosta de assistir?
Alguns desenhos aqui.
Ah, eu não gosto de desenho nenhum de hoje em dia.
Eu já sei, eu já assisti propaganda.
Só propaganda? Eu só assisto propaganda? Ou você só assiste propaganda?
Eu não, você!
Ah, eu não assisto propaganda não. Eu assisto desenho da época que o tio era novo. Eu não gosto desse desenho de hoje em dia. Eu acho que eles não são legais.
Agora deixa o papai conversar com você.
Opa, joga ele aí.
Parabéns, o primeiro podcast do Luigi foi gravado com você, Dani. Isso aí. Você vai pro ar mesmo isso aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Bom, ninguém mais vai entrar, né? Podemos gravar nós dois aqui, um então?
Vamos, Dani,
você
quer?
Ou você quer deixar pra outro dia aí com mais gente? Você sabe também. Vamos fazer assim, ó. Eu vou publicar esse sexto aqui agora, nesse momento.
É pra dar aquela de chavada.
É pra dar aquela de chavada. Tá feliz. Isso. Aí a gente vê se grava amanhã ou sábado com mais gente aí pra fazer o Pixel Velho, então.
É porque eu acho que essa daí merece, né, velho? A revista merece a gente estar todo mundo junto, velho.
Merece, né?
Merece, que essa revista tem o rapaz lá que tem que achar no primeiro. Teve a bronca do ouvinte, teve uma droga.
Teve a bronca do ouvinte mesmo. Eu tava reouvindo hoje e teve mesmo. O ouvinte cobrava tudo. Ai, mas tudo
ficou
bem.
Ficou chateado. Porque a gente desrespeitou a grande Game Power e em nenhum momento a gente desrespeitou a grande Game Power.
Ai, tá bom. Grande amigão esse, hein?
Então, entra naquele nisso aí que a gente discutiu todo agora.
É
a necessidade de. Ah, você não entendeu a fundo. Calma, brother. Todo mundo aqui dá graças a Deus dessas revistas terem existido. Só, tipo, respira no saco, vai.
Não precisa ficar bravo, não, jovem, né? Pensa as coisas boas da vida, a pessoa não sabe aproveitar, né? Ai. Tá bom, Dan. Então vamos fazer assim, ó. Você descansa. Amanhã a gente tenta. Se não der amanhã, a gente tenta no sábado ou domingo, sei lá. E a gente chama todo mundo de novo no grupo.
Acho válido, porque essa revista merece. Aí a gente bota isso aí. E aí a gente bota tudo na fila. Pixel Velho volta. Volta o calor. Volta o sexto. Aí volta o 70.
Caraca, se voltar o 70. Deixa eu ver se o site está no ar aqui. Vamos ver. 70 escutar. Está pagando pelo menos 70 escutar.com.br. Vamos ver aqui. Clicou. Olha, abriu mesmo, hein? Está no ar. 10 anos. Estou de maior. 20 de fevereiro de 2017. No carnaval. E o último antes desse. Cara, tá, a média é um por ano aqui. Dono da casa, 12 de agosto de 2016.
Vai,
o rei do Mimi saiu mais perto, 25 de junho.
O rei do Mimi tá nervoso, velho. Eu vou abrir pra você aqui, velho. Quando eu gravei o rei do Mimi, eu tava de saco cheio, tanta falação, tá ligado?
Nossa, aquela negócio aí. De
política, de tudo, eu tava irritado, nem querendo estar na farma. Tamo todo mundo tomando no cu e você batendo o pé aí por causa de besteira, tá ligado?
Pois é. Deixa eu por aqui. Bom, rei do mimimi. Comentei de novo, pronto.
Vamos dar uma estigada nesse feed aí.
Tá comentado lá, vai aparecer em algum lugar aí.
Vai, já pintou aqui. Já pintou já.
Pronto. Tá bom, nego. Boa noite, hein? Obrigado pela sua participação. Por essa conversa gostosa.
É, eu vou dormir também. Levar o Todinho amanhã no veterinário pra fazer a retorno dele. E aí fica de boa.
Tá bom, manda a notícia dele, hein?
Vou deixar, meu velho.
Tá bom. Falou, um beijo pra Lina aí. Boa noite.
Boa noite. Boa noite pro seu filho aí, pra sua esposa.
Tá bom, valeu.